Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Ai, que coisa boa mais uma vez esse nosso encontro aqui para que a gente possa conhecer mais sobre saúde, não é? Colocarmos em prática dia a dia, cada dia um pouquinho mais, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo aqui no Vida e Saúde. Estou muito feliz mais uma vez o nosso encontro. Eu fico aqui na expectativa das 11 horas da manhã para que a gente possa conversar, para que você possa participar, para que o nosso conteúdo toque a sua vida da mesma forma que tem tocado a minha, não é? Me convidando para ter mais saúde em todos os aspectos, físico, mental e espiritual. Meu nome é Rose Andrade. E aí, tá tudo bem? Você tá ouvindo a gente de onde? Você tá ouvindo a gente como? Pelo som do seu carro, som na sua casa, celular, parabólicas, youtube.com/novotempo rádio. Pois é, acesse o YouTube agora que você vai poder ouvir e assistir a programação. youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Mais uma edição do nosso Vida e Saúde, o tema de hoje, óculos. E olha, o povo amou, viu, Luciana? Já tinha gente pela manhã comentando comigo sobre a questão dos óculos. Me diga, você precisou usar óculos e não se adaptou. E aí, agora? Ou você trocou os óculos, não é? E não se adaptou também. Como é que a gente faz agora? Socorro! A gente precisa pedir ajuda do oftalmo, né? Então a gente vai conversar sobre esse assunto, essa questão da adaptação aos óculos. Mantenha a sintonia, fica aqui com a gente. Deixa eu comentar até com você os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. Esses dados apontam que cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. No Brasil, o último censo demográfico realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade aí na visão. E muitas dessas pessoas utilizam óculos de grau para corrigir o problema nos olhos. Gente, usar óculos pela primeira vez pode ser realmente um grande desafio, não é? Pode, mas o desconforto da adaptação também é real para quem já faz o uso e agora precisa trocar lentes. Como é que funciona esse processo de adaptação aos novos óculos? O que fazer se a pessoa não se adaptar? No programa de hoje a gente vai buscar essas respostas e outras questões também. E eu quero te fazer a pergunta: você já teve dificuldade para se adaptar às lentes aí, aos novos óculos, a primeira vez no uso do óculos? Conta pra gente, 12981510081. Teve ou não teve dificuldade? Me avisa. Deixa eu cumprimentar meus amigos que já estão por aqui. Grazi Donato, bom dia.
Bom dia, Rose. Nossa, que tema interessante, hein? Muito bom.
Também achei, Grazi. Muita gente usa óculos aqui no meu trabalho. E aí eu tava andando na rua esses dias observando, muita gente usa óculos. Esse tema... Beleza, caiu como uma luva.
Como sempre.
Muito bom, né? Essa Luciana, nossa produtora, é ótima, ótima na escolha dos temas. Lembrando que os ouvintes podem sugerir temas também, viu, pessoal? Grazi, vamos lá, mais um encontro. E esse momento do programa, a gente sempre gosta de dar esse espaço para você e para o Raul, para vocês falarem do seu trabalho, não é? Convidar os ouvintes para conhecerem mais de perto a mentoria de vocês.
Claro, Rose, muito bom. Eu tenho uma mentoria para mulheres, chama Método FEM, Corpo Sagrado. E ali a gente desenvolve três pilares, físico, mental e espiritual. Então a gente vai trabalhando ali com as mulheres como se alimentar melhor, tudo que a gente fala aqui no Vida de Saúde, né? Os remédios naturais ali para que elas apliquem na vida delas. E também a gente vai trabalhando a mentalidade, Rose, porque imagino que... Tem que ter prazer nisso que faz, né? Nas decisões, como você encara a vida, ver a vida de uma forma um pouco positiva e encarar, assim, os traumas, as dificuldades que vem passando. Então, a gente vem desenvolvendo essa questão da mentalidade junto com a espiritualidade e as nossas alunas ali têm alcançado os resultados definitivos de emagrecimento, de mudança de vida, assim, melhora no trabalho, nos relacionamentos, enfim, tem sido uma bênção. E melhor autoestima também. As ouvintes, as meninas aqui da rádio que querem conhecer um pouco mais, vai no meu Instagram, @grazidonato, e me chama ali na bio, tem o meu WhatsApp para tirar dúvidas.
Beleza.
Vai ser um prazer.
Beleza, Grazi. Você já está há quanto tempo com a mentoria? Tem mais de um ano, não tem?
Tem, Rose, 1 ano e 9 meses.
Que legal, muito bom. Gente, então, @grazidonato, passa nas redes sociais aí da Grazi. Peça mais informações, né? Conheça o projeto dela, que seja uma bênção na sua vida. É, Raul. Raul tá com a gente hoje. Raul.
Opa!
Ele voltou. Olha, a gente tentou, sabe, amenizar a sua falta, mas é sempre muito difícil, viu?
Poxa, obrigado, Rose. Obrigado. Eu queria muito ter estado ontem, né, que o assunto diabetes eu gosto muito, né? É. A gente tem muitas pessoas que controlaram o diabetes tipo 2, melhoraram muito o diabetes tipo 1, só com o estilo de vida, né? Então, poxa, pena que eu não tava. E eu senti falta de vocês.
Aliás, faz tempo
já, né, Rose, que a gente não tá junto aqui.
Verdade.
Já tô sentindo muita falta.
Verdade, Raul. Olha, que bom que a gente conseguiu hoje, né? E se você, ouvinte, perdeu o programa de ontem, tá triste que perdeu igual o Raul, não precisa ficar triste, porque está guardadinho no youtube.com/NovoTempo Rádio, Raul.
Legal, Rose. Eu fiz até uma greve. Eu falei, eu só vou fazer a barba quando o Vida e Saúde voltar. Eu fiquei deixando barba até hoje.
Olha, você está de barba. Hoje o Raul está de barba. Agora que eu reparei, olhando para a câmera aqui.
Tem que ver a barba do Raul aqui no YouTube, gente.
Pois é. Agora eu acho também que o cabelo, o tupete está maior. Tô sentindo também. Está diferente o visual de Raul.
Está crescendo, né, Rose?
Está crescendo. É isso aí, né? Então o pessoal pode, assim, youtube.com/NovoTempo Rádio. Raul, assim como a Grazi tem a mentoria dela, né, que é só para as mulheres, você tem uma mentoria, sim, que ajuda as pessoas a chegarem no peso ideal, né, para viverem isso saudáveis, aí, não é? Explica melhor o seu trabalho.
Sim, Rose, eu ajudo pessoas comuns a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva, sem precisar se matar em academia, sem precisar passar fome e sem precisar também. Tem mais uma coisa que eu agora esqueci, Rose, nossa. Esqueci a minha promessa.
Ai, ai. Acontece, você tá nervoso.
Sem contar calorias. Calorias, né? Porque precisa ser leve, né? Precisa ser gostoso. É. Então é isso que a gente faz, Rose. E se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ver como que a gente pode te ajudar.
Legal, muito bom. É a emoção do momento, Raul, do retorno ao Vida e Saúde.
Faz tempo que eu não falo isso aqui, né?
Não é? Mais de uma semana você não faz aí mesmo a apresentação. Que bom que você está aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez. E ele voltou! Quanto tempo estávamos com saudades do doutor Thiago Botti, oftalmologista. Bem-vindo, doutor! Opa!
Obrigado, Rose. Obrigado, Grazi. Obrigado, Raul, pelo convite. Também obrigado, Luciana. Olha, eu realmente concordo aí com vocês que a escolha do tema dessa live foi bem legal, tá? Não só o tema, como as perguntas que a Luciana selecionou. Ela conseguiu tirar aqui algumas perguntas que são frequentes e é uma dúvida que as pessoas têm que entender. Então, eu já parabenizei ela duas vezes, agora é a terceira vez. Eu acho que essa live vai ser muito boa.
Vai sim, com certeza. A Luciana, ela tá super antenada com tudo que acontece. Ô, menina, para ficar estudando as pesquisas científicas, é a nossa produtora, Luciana. Muito bom. Doutor, deixa pra gente o contato da clínica, para que o nosso ouvinte conheça melhor o seu trabalho.
Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre oftalmologia, dúvidas do dia a dia, conhecer como é que é o nosso trabalho, entra no @botclinica, que é no Instagram, tá bom? Botclinica.
@botclinica. Muito bem, gente.
Exato.
Aproveita. Obrigada, doutor. Ó, a gente vai bater papo já aqui com essa turma que você tá acompanhando. Aproveita que eu vou tocar a música do Wanderson Santos, Tempo, música nova aqui na programação. E você responde pra gente, você já teve dificuldade para se adaptar aos óculos novos aí? A gente quer saber, você fala com a gente? Então 12981510081 é o tempo da música, eu volto já.
Novo Tempo, a voz da esperança.
Já ligou pra alguém? Já sorriu seu olhar pra quem? Você já tentou fazer o bem sem diminuir ninguém? É que o tempo é veloz. Deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. O hoje é tempo de abraçar. Você que ainda tem seus pais, valorize um pouco mais. Você que só pensa em ganhar mais, calma, respira e vai. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. Hoje é tempo de abraçar. É que a vida é curta, amigo. Então, por favor, ame mais. Tem gente repleta de amigos e outros decidem mais. Abraça até o invisível. Tudo que vem um dia vai. Não pergunte a quem, só seja pra alguém o seu ponto de paz.
Recado dado por aqui, Wanderson Santos, Tempo. Você tá curtindo o som da Rádio Novo Tempo, a companhia da Rádio Novo Tempo, a paz do Senhor para você. Que bom que a gente tá junto, podendo descobrir formas de viver melhor, né? Porque o programa Vida e Saúde, ele é um programa que incentiva a gente a ter uma vida longa, com qualidade, cheia de saúde, não é? Você respondeu a nossa pergunta, hoje a gente vai falar, não me adaptei aos óculos novos. E agora, o que que a gente faz? Você já teve dificuldade para se adaptar aos óculos novos? Luciana, você usa óculos bastante tempo. Você teve dificuldade de se adaptar ou para você foi mais tranquilo?
Rose, eu uso óculos desde os 9 anos. Uhum. E agora eu tenho 34, então já tem muito tempo que eu uso. No começo, quando eu não lembro muito bem quando eu era criança, mas na adolescência foi fácil. Mas acredita que o último óculos que eu troquei agora foi muito difícil. Uhum. E eu troquei... acho que tinha uns 2 anos que eu tinha trocado. Uhum. Muito difícil. Já tem algum tempo e até hoje ainda estou em processo de adaptação. Olha, nunca tinha passado
coisa,
por isso.
Que coisa. E você, querido ouvinte? Responde pra gente através do 12981510081. Rose, eu tive dificuldades e ainda tenho. Não consigo me acostumar com os meus óculos. É a Lourdes de Coqueiro, Belém do Pará. Obrigada, amiga, pela participação. Bom dia, aqui é o Lucas, de Imbituba. Desde criança que eu uso óculos e recentemente eu tive que atualizá-los e senti um estranho na vista. Mas agora, quando eu tiro, sinto falta. Com ele, eu tenho uma visão. Com ele, eu tenho uma visão premium, plus. Olha que beleza. Mais uma participação aqui comigo. Leonice Salviano. Bom dia, eu uso, mas não consigo usar de forma permanente. E aí não me adapto, é complicado, é mesmo, né, amiga? É complicado. Mais participações aí com você, ô Grazi? Pessoal, não é só a Luciana, não. Muita gente está comentando o mesmo assunto, que tem dificuldade.
Ai, sim, Rose. Tem bastante gente aqui comentando isso também. A Franzuelda, ela fala aqui, ó. Bom dia, pessoas lindas. Aqui é a Fran. Olha, eu já tive dificuldade, sim, para usar óculos no início da adolescência. Eu ia para a escola, já... escondia na bolsa, tinha muita vergonha. Ai, tinha vergonha de usar os óculos. Aqui também, Rose, a Lu Feijó fala aqui com a gente. Bom dia, lindos, eu usei óculos há alguns anos, sempre multifocal. Me adaptei muito bem. Em 2016, ela fez a cirurgia refrativa, um olho para perto, outro para longe, e deu super certo, graças a Deus. Olha que legal, não usa mais óculos. A Rosângela fala aqui, ó, bom dia, Rose, Grazi, Raul, doutor e todos. Tive que voltar na ótica umas 4 vezes, só depois da última vez que melhorou. Eita. A Rosângela aqui teve dificuldade também. Eu vou ler só mais uma aqui. A Luciana Caparrós falou, ó, gente, essa Luciana é o máximo.
Ah, concordamos. Concordamos com ela. É o máximo.
Ó, também com esse nome lindo, só vem coisas boas. É a sua xará, Lu.
Aí, Lu! As xarás da Lu passando por aqui. É o fã-clube da Lu, não é o... Raul?
Isso aí, muito bom. Agora a Maria Penha fala assim, bom dia meus amores, como eu amo vocês, estava com saudades, demorei para adaptar com meus óculos, agora esqueço que estou com ele e até durmo com ele, eu já vi gente procurando óculos com óculos, né? Gente, cadê meu óculos?
Já aconteceu também, a Luciana falou que já aconteceu com ela também aqui.
A Priscila, eu usei óculos, mas... não me adaptei, porque meu grau é muito forte. Usei lentes de contato, também não deu certo. Hoje não uso nada e tenho miopia e meu grau é muito avançado, só cirurgia ou lentes novamente. E a Vanusa fala que ainda tem dificuldade.
Ok, vamos lá, a gente viu bastante gente com dificuldade. Vou aproveitar que a ouvinte comentou do grau ali forte, né? Enfim, doutor Tiago, ajuda a gente a entender. Muita gente vai lá, faz o exame, né, tal. Existe alguma coisa que pode interferir no grau determinado deste exame? Alguma particularidade?
Olha, existe sim, viu, Rose? Então, por exemplo, principalmente miopia é onde mais a gente pode errar na hora de prescrever o grau, tá?
É mesmo?
E não errar porque o médico não conhece. Errar porque o paciente, na hora de escolher a lente, ele pode acabar levando a prescrição de um excesso de miopia, principalmente nos mais novos. Então, assim, uma pessoa aí de 15 anos que tenha grau de miopia, é interessante. Ela acaba aceitando mais grau de miopia do que ela realmente tem. Então, ela teria uns 2 graus. Se a gente vai colocando 2,25, 2,5, 3, às vezes a pessoa vai gostando e vai querendo mais grau, tá? E o que é que influencia nisso? O quanto essa pessoa está olhando de perto, tá? Ou no celular ou na leitura de livro. Então, é importante, se você vem na consulta aqui, não é legal você ficar exercitando a tua leitura ou visualizando algo no celular, porque a musculatura do teu olho, do cristalino ali em volta, ela vai ficar contraída. E quando você chegar aqui na hora de escolher a lente, você pode acabar escolhendo um grau que não é o verdadeiro.
Olha, interessante.
Tá? Então, o que a gente faz às vezes para fugir disso, para conseguir contornar esse problema, é dilatando a pupila. Tá? Quando a gente dilata a pupila, a gente paralisa a musculatura do olho e aí sim, quando a pessoa vai informar qual grau que ela está gostando mais, a musculatura dela não vai ter interferência, porque ela está paralisada. Então, esse é um artifício que a gente usa às vezes. Faz aqui o exame, aí não ficou muito seguro, a gente vai lá e dilata. Aí a gente consegue ver o grau verdadeiro.
Entendi.
Mas tem outra coisa também que é importante a gente ressaltar. A glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue, também influencia na hora do exame. Então, pessoas que são diabéticas, né, que têm a diabetes descompensada, pode, na hora do exame, chegar aqui com uma glicemia, às vezes, sei lá, de 180, o que é muito alto. Só que, às vezes, ela não sente isso no dia a dia, porque ela está acostumada com essa glicemia elevada. E na hora do exame vai dar um grau diferente do que ela possui. Então, a gente não costuma prescrever óculos para quem tem a glicemia maior do que 160. Porque suponhamos que depois de umas 3 semanas ela compense a diabetes e fique 100, 90 de glicemia. Aí o grau dela não é mais o que foi prescrito na hora da consulta. Tá? Então, é importante os diabéticos sempre saberem quanto está a sua faixa de glicemia, porque senão a gente tem que remarcar a consulta após essa compensação da glicemia.
Que interessante, muito interessante a gente descobrir isso. Agora, fazer o exame manhã ou tarde, isso pode influenciar ou não, doutor?
Não, não, aí esse daí já não vai ter tanta interferência.
O horário não, ok.
Ok, doutor. A gente teve aqui uma... uma ouvinte que comentou no YouTube que tinha vergonha de usar o óculos, né? E aí minha pergunta é em relação a isso. A gente encontra diversos modelos de óculos nas óticas, na internet. O formato, doutor, também é algo que pode impactar de alguma forma na adaptação ou isso só está relacionado às lentes?
Muito bom. Então, olha aí. A armação, ela influencia sim. Então, a pessoa que vai comprar óculos e ela acaba comprando aquelas armações muito grandes, tá? Ou muito pequenas, estreitas, se ela tem um óculos multifocal, influencia muito. O multifocal, eu não sei se todos os ouvintes estão familiarizados com esse tipo de óculos, é aquele que na mesma lente tem grau de longe, intermediário e perto. Então, por exemplo, o grau de longe é o grau que fica reto, aqui na parte superior da lente. O grau intermediário fica um pouquinho mais abaixo e o de perto fica na região inferior das lentes. Então, se a pessoa escolher um óculos muito grande, ela vai ter que olhar com uma maior distância para identificar o foco. Ela vai ter que fazer muito assim, abaixa e levanta a cabeça, tá? Tal como o contrário é verdadeiro. Se ela coloca muito estreito a lente, acaba ficando muito perto, longe do intermediário e do perto. Então, qualquer mexidinha na cabeça já distorce a visão. Então, é importante pegar para óculos multifocal armações normais, não muito exageradas. Tal como para aqueles que não são multifocais, que são óculos de visão simples, que a gente chama, aqueles que têm antes dos 40 anos... Tá? Se tiver um astigmatismo elevado e a lente do óculos, a armação for muito curva, isso interfere também na qualidade, tá bom? Da visão. Existem lentes mais modernas que até suportam uma armação curva, mas em geral a gente não gosta de indicar para quem tem astigmatismo elevado armações curvas.
Interessante, doutor. Agora, falando, né, em lentes ainda, doutor, dificilmente a pessoa vai conseguir se lembrar da marca, né, que ela utilizou da última vez. É realmente importante ter esse conhecimento? O que é necessário saber com relação às lentes no momento de escolher os óculos de grau?
Isso. É extremamente necessário a pessoa saber a marca e o modelo da lente que ela selecionou nos últimos óculos. Tanto se ela gostou, quanto se ela não gostou dos últimos óculos. Tem gente que chega no consultório e fala assim, ah, eu nem trouxe os últimos óculos porque eu não gostei, não me adaptei bem. Mas aí é importante a gente ver por quê. Será que foi pelo grau? Será que foi a marca? Porque, Raul, é importante a gente entender que cada marca ela tem um desenho de lente diferente. Ela é feita com base numa pesquisa de uma população. E aí eles vão colocando grau na lente de acordo com aquela população. Então, vai ter algumas lentes que a pessoa vai se adaptar bem. Né? A gente tem inúmeras marcas, Zeiss, Roya, Rodenstock, Essilor. Só que cada uma delas tem um desenho específico. Então, se a pessoa gostou do óculos, é importante a gente manter nessa mesma marca. Não é bom ficar variando. E segundo ponto, a gente também tem que saber que nos óculos multifocais, tá? Dentro da mesma marca, existem diversas categorias que vão desde lentes mais baratas, com menor custo, lentes mais simples, até lentes mais complexas, que são com um custo muito mais elevado. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu fui em tal ótica e escolhi uma lente de determinada marca. Mas agora, o ano passado, eu fui em outra ótica e peguei da mesma marca a lente e não me adaptei. Às vezes, não é o erro da ótica, mas sim o modelo que ela transitou. Ela estava num modelo lá, mais ou menos, a primeira lente, aquela mais top de todas, e agora ela veio com uma lente de terceira ou quarta categoria. E são muitos nomes, nem nós oftalmologistas sabemos os nomes dos modelos todos para cada marca. Então, é importante o paciente trazer o certificado da lente e a gente ver com que lente ele já se adaptou. Caso ele não gostou muito, a gente vai para uma categoria superior para ele ter o melhor conforto e tudo mais.
Sim, sim. Gente, tá bom demais esse papo, né? Já terminamos o primeiro bloco. Você acredita nisso? Pois é, manda sua pergunta. Já já a gente vai fazer uma pergunta sobre as lentes anti-reflexo. Você não pode perder, tá bom? Mantenha a sintonia, fica aqui com a gente. Eu volto daqui a alguns instantes. Também quero te oferecer o guia de estudos Mente Feliz. É uma mente tranquila, uma mente em paz. Eu vou te dar todos os detalhes dessa revista depois do intervalo. Continua aqui com a gente, mantenha a sintonia. 11h26, até já.
Vida e Saúde.
Muito bom, né? Esse nosso encontro aqui na Rádio Novo Tempo para a gente conversar sobre os óculos, novos óculos. Você se adaptou? A gente está recebendo o doutor Thiago Botti, nosso amigo oftalmo, dando as orientações que vão te ajudar. A Luciana está aqui do meu lado, ela dizendo, né? Olha, eu nunca tinha ouvido falar sobre essas informações aí que a gente está recebendo hoje. Muito legal. Gente, a nossa revista Mente Feliz, Mente, né? Você precisa ter tranquilidade para viver a vida, para resolver os desafios, né? Ultrapassar os obstáculos. E você sabe que ainda existem muitas pessoas que têm assim um pouco de preconceito. Ah, eu não vou no psicólogo, eu não vou ficar falando da minha vida para uma pessoa, não é? Não ainda compreendeu, não compreendeu o trabalho de saúde feito pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Não é? E aí, essa revista é uma porta de entrada. Você conhece alguém que você percebe que está precisando de ajuda psicológica, mas tem preconceito? Você pode pedir essa revista e presentear essa pessoa. É de graça, você não paga nada. E o doutor César Vasconcelos, que é o autor dessa revista, ele fala de uma maneira muito simples, parece que está conversando com a gente. Ele fala com a gente sobre ansiedade, ele fala para a gente sobre os pensamentos, esses pensamentos, que as nossas crenças, né, sobre nós mesmos, muitas vezes inconsciente. Não é? E são tantos assuntos que dá gosto da gente ler. Parece que a gente está conversando realmente ali com um profissional de saúde. Peça a sua revista Mente Feliz. Você não vai pagar nada, vai chegar em sua casa em 30 dias. Manda recado agora, 12981510081. Para aqui, né, no nosso estúdio, você digita eu quero, ok? É o mesmo zap que você manda as perguntas, que você conversa com o locutor, pede sua música, mesma coisa, tá bom? A gente fica te esperando. Retomando o nosso alô, deixa eu ver aqui, olha, o que eu posso ler aqui? É a Cidinha, de Pedro Canário. Eu me adaptei bem aos óculos, uso direto, não consigo ficar sem eles. Tem vezes que esqueço que estou com os óculos, fico procurando. Aí mais uma participação, conforme o Raul já tinha lido aqui, de outra ouvinte, né? Bom, mas a minha pergunta agora é sobre essas lentes com antirreflexo, doutor. Durante a escolha dos óculos, é muito comum o vendedor oferecer esse tipo de lente. E também aquelas lentes com filtro azul. O que significam esses dois recursos? E se eles funcionam mesmo, doutor?
Então, vamos lá. Quanto ao antirreflexo, já é consagrado de que eles realmente funcionam e são benéficos ao paciente, tá? Se a pessoa vai dirigir, tem farol do carro ou tem alguma luz aqui em cima dele na hora de ele estar no escritório, em geral, as lentes elas vão refletir, tá? E isso daí atrapalha muito a visão, né? Tanto é que às vezes a pessoa vai tirar uma foto, aí na hora da foto com flash fica o óculos branco ali, tá? Hoje em dia é mais difícil ver isso porque quase todo mundo coloca antirreflexo. Até porque o antirreflexo ele não serve só para isso. Ele é uma película colocada na frente da lente que ela vai servir também para repelir poeira, tá? Para não ficar aderido muita gordura em cima da lente. Ela também tem uma camada anti-risco, então ela serve para proteger a sua lente. Tanto é que depois de um ano, mais ou menos, que você está usando óculos, você vai ver que esse óculos ele engordura mais fácil. Sem querer, você pega na lente ali, ela já fica toda manchada. Por quê? Porque o antirreflexo ele vai saindo depois desse período. Agora, o filtro azul, ele realmente é algo mais moderno, tá? Que eu poderia dizer que ele é mais polêmico também, por ser algo mais novo. Então, não é todo oftalmologista que aceita realmente os benefícios do filtro azul, tá? Eu, de certa forma, acredito, porque a teoria, ela é muito interessante, tá? Agora, muitos desses estudos são feitos, às vezes, pela própria indústria farmacêutica, né? Então, por isso que a gente é um pouquinho mais meticuloso na hora de falar isso ao paciente, tá bom? Mas na minha opinião, eu acredito que funciona sim, porque existem efeitos maléficos da luz azul diretamente no olho. Ela interfere no nosso ciclo circadiano, pode provocar algumas doenças da retina, né? Então a gente acredita que esses filtros protegem a nossa visão a longo prazo. Mas isso ainda está em bastante estudo.
Uhum. Legal, doutor. Tem uma participação aqui da Marilene também. Ela fala assim que ela teve facilidade, porque só no primeiro dia que ela sentiu um pouco de tontura, nada mais. Ela disse que até dormiu com óculos, porque ela estava tão feliz que desde criança ela queria usar, mas ela nunca precisou. tem alguns casos assim, né? Eu acho que são poucos, mas a gente vê aqui alguns ouvintes que gostam de usar o óculos. Agora, doutor, e ao receber o óculos, né? Quanto tempo que a pessoa pode levar para se adaptar? Por exemplo, se é a primeira vez que ela utiliza e quais são os sintomas comuns desse processo?
Legal, Graça. Então funciona assim. Assim que você pegar o óculos na ótica, né? Se a pessoa nunca usou, ela fica maravilhada. Ela colocou o óculos, tudo ficou não só mais nítido, mas tudo ficou mais colorido. As cores são diferentes, as bordas das imagens, tá? Mas aí, com o tempo, assim que sai da ótica, às vezes ela pode ver algo estranho. Então, por exemplo, a armação ao redor da lente, no começo, incomoda. Porque na armação não tem lente, né? É algo escuro ali. Então, isso daí, com o tempo, o nosso cérebro, ele vai isolando essa imagem. E a gente já não vê mais a armação em volta da lente. Outra coisa que acontece, um pouquinho de dor de cabeça pode sim ocorrer. Por quanto tempo? Em geral, em 2 semanas já resolveu, às vezes em poucos dias. Mas tem pessoas, principalmente quem usa óculos multifocal, que pode demorar até umas 2 semanas. Agora, passou desse período, aí é importante sim ela falar para o oftalmologista que ela não está se adaptando bem às novas lentes. Claro que a gente já parte da premissa de que assim que ela pegou o óculos, ela foi conferir se o grau estava certo, se estava tudo de acordo com as especificações prescritas.
Legal, doutor. Beleza. Agora, doutor, durante essa adaptação, algumas pessoas buscam ali intercalar, né, o uso entre um óculos, o óculos novo e o óculos antigo. Isso pode atrapalhar o processo do ajuste?
Olha, o ideal seria realmente que a partir de que ela recebeu os óculos novos, né, ela utilizasse apenas os óculos novos para se acostumar mais rápido. Porém, cada pessoa reage de um jeito. Então, a gente também não quer que ela sofra. Se ela está tendo muita dificuldade, ela pode sim fazer essa transição de forma gradual, tá? Então, ela começa utilizando o óculos novo, às vezes mais para perto, quando ela vai ler, quando ela vai usar um celular, que em geral, nessas situações, ela não vai sentir tanto desconforto. O desconforto geralmente aparece quando ela vai dirigir, olhar para longe, aí ela sente aquele boom estranho, tá? Então, ela pode se intercalando e de maneira gradual ela vai tirando o outro, caso os sintomas dela sejam exacerbados.
Inclusive, tinha uma participação aqui do Ronilson de Diadema. Troquei os óculos faz 3 meses, tinha 10 anos que não trocava. Tô me acostumando aos poucos, mas continuo usando meu velhinho. Deus abençoe a todos nós. Aí, Ronilson, um abraço para você, viu, amigo? Tudo de bom. Bom, após esse período de adaptação aí, 2 semanas no máximo aí, doutor, como é que o nosso ouvinte pode identificar que os óculos não estão corretos? Que não é só uma questão de adaptação, é que tem alguma coisa mesmo de errado.
Bom, a primeira forma é enxergar embaçado, né? Então, se a pessoa fala assim, não, de um olho até estou vendo bem, do outro não está legal. Então, esse é o primeiro sinal de que algo pode estar realmente acontecendo de errado. Agora, se também persiste nela, às vezes um cansaço na musculatura do olho, por exemplo, parece que o olho está querendo desviar, né? Ficar um pouquinho estrábico ou um peso aqui na testa, se isso daí perdurou por mais de 2 semanas, aí tem que ir com o oftalmologista sim, porque não é apenas o grau do óculos que interfere na adaptação. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu fui lá e ele falou que o grau está certinho com a receita. mas ainda existem outras medidas que são feitas na hora da confecção dos óculos. Por exemplo, a distância da pupila até o nariz, cada pessoa tem uma distância diferente. E o centro do grau, ele é colocado no meio da pupila, tal como também a altura desse centro óptico. Então, as lentes, principalmente as multifocais ou de pessoas com astigmatismo, elas têm que estar com essas medidas exatas, porque a lente, ela chega na ótica um bloco grande, bem grande mesmo, e depois ela vai ser cortada. Então, o importante é que esse corte tenha o centro óptico exatamente de acordo com as medidas. Então, às vezes ocorre isso, da pessoa só se acostumar de novo depois de fazer uma nova lente, tá? Não são casos comuns, são casos raros, né? Mas que às vezes a medida é um outro fator que pode estar ali incomodando ela e tem que ser trocado.
Entendido, doutor. A Cleomar fala aqui pra gente: bom dia, amados, lindos. No início ela disse que teve um pouco de dificuldade para se acostumar com os óculos, mas hoje ela até esquece de tirar para o banho, esquece de tirar para dormir. Amo vocês. Ela disse que está de férias, está acompanhando a Novo Tempo 24 horas por dia. Manda um abraço e diz que o dela é multifocal e já faz parte do corpo dela. Muito bom, Cleomar. Doutor, a minha dúvida é a seguinte: e se a receita oftalmológica apresentar algum erro por parte do médico? A pessoa, ela tem um período para voltar à ótica e trocar essas lentes sem pagar por isso?
Olha, em algumas partes, isso daí depende muito da ótica, tá bom? Tem óticas que elas realmente se comprometem a entregar a satisfação do cliente assim que ele adquire os óculos, tá? Em geral, eles querem assim até um mês de recebido óculos que já esteja tudo certinho, tá? Agora, também tem com relação à lente que o paciente adquire. As lentes de alto custo, os próprios laboratórios, independente da ótica, pode dar 3 meses de garantia, tá? E alguns até estendem para 6 meses, tá? Isso aí depende muito da lente e da marca que a pessoa adquiriu. E é interessante a gente frisar que existem novas lentes aí para controle da progressão da miopia nas crianças, que se em 6 meses o grau mudar, ou seja, não é nem que a receita estava errada, é que o grau mudou, que o laboratório se compromete a fazer uma nova lente.
Ok. É interessante, beleza, essa informação, não é, Raul?
Sim, sim. Agora, doutor, quando o paciente então sai do consultório do oftalmologista, o médico costuma orientar ali que ele retorne, né? Após um certo período. Não sei se foi mais ou menos isso que já que o senhor comentou agora. Esse retorno é importante, né? Mesmo que a pessoa pareça estar adaptada aos óculos?
Olha, é importante sim, tá? Que a gente nunca sabe aonde ela fez o óculos, né? Então, às vezes a gente fica mais confortável, tá? De ver ali realmente, não, essa receita está de acordo com o óculos que foi feito, tá? E até porque assim que ele recebe o óculos, a gente vê qual foi o modelo que ele fez, a lente que ele fez, então a gente já fica mais a par ali do que ele pode enfrentar de problemas. Às vezes foi uma lente muito simples, né? Então, é importante a gente saber a lente que ele adquiriu, e logo que ele compra o óculos, isso fica mais fácil, que ele tem o certificado da lente e tudo mais.
Participações dos nossos ouvintes aqui, deixa eu ver aqui. Sandra Reis, Belém do Pará. Quero agradecer ao doutor Tiago pelo profissional e pessoa maravilhosa e humana que ele é. Aqui o fã-clube do doutor chegando aqui também, olha, não é só da Grazi do Raul não, viu, meninos? Abraço, Sandra, obrigada pela participação. Aí a Punira diz assim: por aqui zero incômodo, muito pelo contrário, eu faço nada sem óculos. Desde cedo precisei usá-los, o meu grau é alto, aqui só tiro para tomar banho e dormir. Faz parte quase praticamente aí do corpo, né, e a Punira. E uma dúvida de ouvinte, doutor, é da Ana Vitória do Espírito Santo. Doutor, a lente da marca mais cara e a lente popular interferem na visão? Tem essa diferença?
Olha, é uma boa pergunta, tá? Será que é tudo lance de marketing ou não? Se realmente tem diferenças entre... Então, a verdade é, existem sim diferenças, tá? Agora, tem gente que comprou uma lente mais simples e acaba se adaptando muito bem. É lógico que não pode ser uma lente muito simples na qual ela apresenta alguma distorção, um material, né, de qualidade, né? Mas se é uma marca boa, mas uma lente da primeira categoria, a única diferença é que no multifocal vai ser mais estreito o campo visual. Diferente de uma lente simples, só miopia, só hipermetropia, tá? A lente multifocal que tem transição de grau, a pessoa, ela, nas lentes mais simples, não vai enxergar bem a periferia. Ou seja, quando está bem distante assim, olhando para o lado, ela vai notar que nas lentes mais simples a imagem distorce. Nas lentes mais avançadas, essas top que a pessoa chama, tá? Tem menos distorção quando ela olha para o lado. Assim como quando ela vai, por exemplo, descer uma escada, tá? Ela acaba não vendo tudo muito ampliado. Porque se na parte inferior do óculos é a visão de perto, fica mais ampliado. Se a pessoa vai descer uma escada, ela olha para baixo, vai ficar tudo mais ampliado, né? Então, em geral, né, as lentes mais top têm essa transição mais gradual e é mais fácil da pessoa se acostumar.
Entendi, doutor. Tenho aqui duas participações, doutor, bem interessantes. A Miriam, que ela pergunta se essas lentes que vê na internet são elas e fala que são adaptáveis e não precisa de receita. Ela pergunta se é prejudicial. E o Paulo traz uma pergunta muito parecida. Ele diz que comprou o óculos na farmácia e só usa para ler. Pergunta se tem problema.
Então, vamos lá. Essas lentes adaptáveis, tá? Eu realmente não conheço muito, não ouvi muito falar, tá? Então, a gente está bem atualizado, a gente recebe tudo que é de novo. E esses dos adaptáveis não é algo que a gente costuma ouvir. Então, eu tomaria bem cuidado, tá? Não acredito que exista algo assim tão adaptável que seja tão seguro, tá? Dos óculos de farmácia, o que ocorre é o seguinte... São óculos mais simples, tá? Que eles geralmente só têm o grau de perto, o grau de leitura, que para algumas pessoas, tá? Ela pode ajudar numa emergência, tá? Mas a gente, em geral, não recomenda, tá? Porque os óculos de farmácia, o grau do olho direito é o mesmo grau do olho esquerdo. E isso, na prática, é difícil da gente ver. Em geral, a pessoa vai ter pelo menos 0,25 de diferença entre um lado e outro. Tal como também, nesses óculos de farmácia, não vai ter a correção do astigmatismo, tá? A distância da pupila até o nariz não está sendo considerada, tá? Então, assim, não é um grau específico e adequado para aquela pessoa, né?
Interessante. Assim como o óculos de um também não serve para o outro, né, doutor? O óculos, óculos da minha mãe não serve para mim, da minha avó não serve para minha mãe.
Ou do marido com mulher ainda, né?
Também não. Raul, vamos ver, acho que você vai ficar com a última pergunta, Raul. Ou não, acho que não,
beleza,
né? Vamos lá.
Vamos ver. Doutor, vamos supor então que a pessoa não se adapte ali após a troca das lentes. Isso pode estar relacionado com alguma doença ocular, como glaucoma, por exemplo?
Essa pergunta daí é bem interessante, né? Então, existe isso sim, viu? O glaucoma, ele é uma doença que ela interfere no campo visual. A visão central da pessoa, ela é nítida, mas a periferia, ela praticamente não enxerga. Então, quando ela vai fazer um óculos multifocal, né, se ela tem glaucoma, ela não vai conseguir ver bem, pela doença, a periferia. E se essa lente multifocal, ela também é uma lente mais simples, ela também vai ficar pior ainda, a periferia visual dela. Então... tem algumas doenças que interferem bastante. Outra, por exemplo, é catarata. Se a pessoa ela tem catarata, o grau que ela escolhe ali no aparelho não é o grau, às vezes, que realmente ela tem. Porque a catarata, dependendo de como incide a luz no olho, ela pode espalhar. E isso daí também altera depois a adaptação dela com óculos. Tal como... outras doenças que levam a olho seco. Quando a pessoa tem o olho ressecado, acaba que, às vezes, só dela piscar, ela já enxerga de maneira diferente. Então, isso aí também interfere. Às vezes, ela faz o exame aqui e na hora enxergou bem. Mas aí, no decorrer do dia, o olho dela começa a ressecar. Isso daí também muda o grau dela e altera todo essa adaptação visual.
Ai, gente, que interessante, né? Doutor, eu tenho uma última pergunta, porque essa pergunta está sendo levantada aqui pelos ouvintes. Um minutinho para a resposta, vai ser a nossa última pergunta. O fato da pessoa permanecer usando óculos que estão gerando desconforto para enxergar pode trazer mais problemas? Por menor que seja esse incômodo, tá me incomodando, não estou gostando, mas estou com preguiça de voltar lá no oftalmo ou lá na ótica. É problemático isso?
Olha, isso daí pode sim gerar, tá, nela alguns sintomas, por exemplo, cefaleia, náusea e vômito, alguma tontura, tá? Por quê? Porque ela vai estar forçando a musculatura dela, tá? Usando um grau que não é adequado para ela, tá? Porque pode ter sim alguma alteração. Tal como, às vezes, até o olho dela ficar um pouquinho torto. Uhum. Mas também não é para assustar que isso daí não vai ser algo também que vai seguir ela a vida toda, tá? Mas sim, ela está passando por um desconforto que, se ela não tomar cuidado, só vai agravando, exato, tá? Uhum. Então, ela tem que voltar lá, sim, se ela está com esse desconforto permanente. E aí, o oftalmologista vai falar, não, isso daí é natural, vai melhorar com o tempo ou não. Vamos trocar o óculos, algo aqui está diferente.
É verdade, pessoal. Ficar com desconforto é muito ruim, não é? A gente recebeu hoje, mais uma vez, doutor Thiago Botti, oftalmo, aqui com a gente. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Deixa seu contato e volte mais vezes.
Eu que agradeço aí as perguntas, a simpatia de todos vocês, tá bom? Sempre sou muito bem tratado. Todos aqui conseguem deixar a população aí ficar por dentro, porque o linguajar que vocês usam, as dúvidas são muito comuns e frequentes. Então, eu fico feliz de poder ajudar também aqui nesse projeto. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí de óculos, oftalmologia, olhos, nosso Instagram é @botclinica. Bot é o sobrenome, Botti, Botclinica. E a gente aguarda vocês por lá. Até mais e até a próxima. Um bom dia.
Bom dia, doutor. @botclinica. Então aproveita e siga aí a clínica, viu? Ô Grazi, você tem 30 segundos só de presente pra você.
Tá bom.
Foi muito bom o programa, não é, Grazi?
Maravilhoso. Obrigada, doutor Thiago Botti. Muito bom quando você vem. Eu vou deixar um verso bíblico aqui. 1 Samuel 16, 7, fala assim: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Para as mulheres que quiserem melhorar a autoestima, minha mentoria, me procure no @GraziDonato. Gente, um beijo e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. @GraziDonato, hein? Raul! 30 segundos.
Beleza. Obrigado, doutor. Meu verso bíblico, 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você quiser emagrecer de forma saudável e definitiva, é só acessar. Leis do Emagrecimento vai agora, depois aqui do programa, leisdoemagrecimento.com.br, e agenda uma sessão com a gente.
Até amanhã! Você já teve dificuldades para se adaptar com os óculos novos? Sim, 69%, não, 31%. Aí, resultado da nossa enquete. Lembrando que vai começar daqui a pouquinho também o nosso Clube da Música, hoje, Jefferson Queiroz com a gente. Muito obrigada, querido ouvinte, pela sua participação, pelo seu carinho, divulga o nosso programa e compartilha com seus amigos no youtube.com/NovoTempo Rádio. Vem chegando Patrícia Mater com NT Notícias. Depois do intervalo, a gente tem 10 minutos dedicados ao horário eleitoral gratuito e a gente volta já já com o nosso Clube da Música, tá bom? Tudo de bom pra você, a gente se esbarra aqui amanhã às 11 da matina. Até!